aos portugueses, que teve lugar em 2016 na renacionalização da TAP. Foi com o vosso apoio. O Governo fundamentou este negócio desastroso com base no interesse nacional. Mas verdadeiramente o que aconteceu foi a imposição da cartilha ideológica da geringonça. E por isso insisto, os senhores à esquerda do Parlamento são responsáveis por esta situação na TAP. Senhoras e senhores deputados, os sindicatos acusam o Governo de não terem sido ouvidos e da falta de informação. Os sindicatos acusam ainda ao Governo de manipulação de dados e uso de números contraditórios e por isso interpuseram uma providência cautelar a pedir o acesso a toda a informação de gestão. O Governo está a conduzir este processo de forma pouco clara, sem que os portugueses percebam o que se vai passar no futuro da TAP. Os sindicatos têm toda a razão nas queixas da falta de transparência. A própria Assembleia da República não conhece o teor deste plano. O ministro, já várias vezes chamado ao Parlamento, não prestou qualquer esclarecimento. O que obtivemos foi um folclore de propaganda por parte do ministro a tecer loas ao negócio, dizendo que agora são os portugueses a pagar e por isso mandam. Mandam, mas não sabem que mandam nem porque mandam. Senhoras e senhores deputados, o que se está a passar nas costas dos portugueses e dos trabalhadores da TAP é a preparação de um programa em que apenas se conhecem as consequências desastrosas para os trabalhadores. Lamentavelmente, o plano tem sido apresentado a conta-gotas, utilizando os sindicatos para dar as más notícias ao país. Isto é claramente um péssimo exercício para que se consiga um plano sustentável, mas também um mau sinal para a democracia. Nessas circunstâncias, deixo uma pergunta ao Bloco de Esquerda. Não acham que, de uma vez por todas, os portugueses, porque mandam, devem saber com clareza o que se passa com o dinheiro dos contribuintes que vai ser utilizado na TAP? Indito.
Obrigado, Sr. Deputado Carlos Silva. Cabe agora a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP, também para um pedido de esclarecimento. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada Isabel Pires. A TAP é uma das mais importantes empresas de Portugal. E se os custos inerentes à viabilização e desenvolvimento da empresa são consideráveis, os prejuízos para o país de uma eventual destruição da TAP seriam incomparavelmente maiores. Ora, num contexto particularmente difícil para a TAP, é inaceitável que a solução seja condicionar a defesa da companhia aos ditames de Bruxelas com um plano de reestruturação que já deixa à vista consequências intoleráveis para o Grupo TAP e os seus trabalhadores. Depois das promessas do Governo de manter a TAP como uma empresa estratégica e com a sua dimensão, vem agora a público que este plano de reestruturação aponta para mais redução de trabalhadores, na ordem dos milhares, para além de todos os que nos últimos meses saíram por não renovação de contratos, reduções salariais, ataque à contratação coletiva. Os trabalhadores são olhados como peças descartáveis nesta crise, quando na verdade são indispensáveis para a retoma da TAP. Este caminho é inaceitável e o Governo tem de ser responsabilizado se este plano de destruição avançar. E não admira que alguns venham clamar, deixem a TAP afundar-se. É que enquanto a TAP e os seus trabalhadores enfrentam estas supostas inevitabilidades de cortes operacionais, destruição de emprego e de direitos, enquanto isso, os interesses das multinacionais vão aproveitando para ocupar o terreno. Hoje mesmo, dia 3 de dezembro, uma dessas transnacionais, pseudo-low-cost, aliás, com presença em Portugal e com um cadastro vergonhoso de violação de direitos, anunciou a encomenda de mais aeronaves para um total de 210 novos aviões. É isto que está a acontecer. Por isso, senhora deputada, pergunto-lhe, não concorda que o país não pode ter apenas uma visão de conjuntura para a companhia aérea de bandeira? Não considera que é indispensável planear e assegurar capacidades para além das restrições do momento? É indispensável que os trabalhadores sejam envolvidos no plano de reestruturação, que não existam cortes de pessoal ou a redução dos seus direitos, que não sejam alienados serviços, que o Governo, representando o Estado como acionista maioritário, se responsabilize por este processo e não permita que se torne um caminho de redução da TAP, de destruição ou de ataque aos trabalhadores e aos seus direitos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. E o último pedido de esclarecimento cabe ao Sr. Deputado Carlos Pereira, do Partido Socialista. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, agradecer a Sra. Deputada Isabel Pires pela intervenção e pelo facto de ter trazido um tema tão relevante como o caso da TAP. Eu gostaria de dizer que, no quadro da sua intervenção, grande parte das questões que colocou, o Partido Socialista está de acordo. Bom, vamos deixar de lado, não vale a pena estarmos a aprofundar muito a questão da privatização feita pelo PSD-CDS, feita à Mata Cavalos, à 25ª hora, por razões que ainda estão hoje por explicar. Vamos deixar isso de lado, já todos sabemos o que é que se passou e digamos que a solidez financeira da TAP só foi recomposta depois da recompra na sequência dessa privatização, mas estamos de acordo relativamente à questão que referiu da importância para a estratégia da economia portuguesa, estamos de acordo que não podemos prescindir do impacto e do contributo que a TAP tem para as exportações portuguesas, e portanto do contributo que tem para o PIB no quadro das exportações portuguesas, não podemos prescindir da criação de trabalho, da questão das compras feitas às empresas nacionais, são um conjunto de variáveis significativas que são, do nosso ponto de vista, muito importantes, e portanto o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e o Partido Socialista e o Governo não têm nenhuma dúvida sobre a razão pela qual tivemos que fazer esta intervenção na companhia. Devo dizer também, e também estamos de acordo, que a aviação civil passa, porventura, por um dos piores momentos da sua história. Sabemos todos isso. E sabemos todos que, no quadro europeu, todos os países estão a fazer intervenções volumosas, porventura muito mais volumosas do que a da TAP. O senhor deputado da Iniciativa Liberal com certeza que sabe isso. Por exemplo, a Lufthansa, 550 milhões de euros por mês, mete o Estado alemão. 400 milhões de euros mete a França. 550 milhões de euros para a British Airways e Iberia. 260 milhões de euros até a Ryanair, etc. Ou seja, nós estamos a falar de intervenções poderosíssimas que estão a ser feitas e não sabemos se haverá uma segunda ronda de intervenções, tendo em conta aquilo que é a perspectiva para a aviação civil. E, portanto, tudo isto é muito complexo e não pode ser aligeirado, conforme eu tenho ouvido aqui ao lado. Aliás, devo dizer, como parentes, que achei muita graça que neste debate o PSD, por um determinado deputado, tenha dito ai, 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 não se fala do passado, mas que agora outra vez, noutro tema, outro deputado do PSD diga e venha lembrar o passado que foi feito pelo PS.
Senhor deputado, queira concluir, se faz favor.
E, portanto, é o paradoxo habitual do PSD. Mas queria fazer uma pergunta, senhor Presidente, para terminar. Digamos que o que nos divide foi a intervenção que o PS fez na TAP e aquilo que o Bloco de Esquerda gostaria que fizesse, que era uma nacionalização. E a pergunta que quero fazer é, a senhora deputada sabe que uma nacionalização sairia mais cara ao país em primeiro lugar, e depois a pergunta é como é que equacionaria que uma companhia aérea que estava preparada e dimensionada para transportar 17 milhões de passageiros, com as quedas significativas que estão previstas de mais de 60% para o ano e com a recuperação prevista só para 2025, como é que acha que a nacionalização de per si resolve este problema enorme, e isso significa que nacionalizar... De repente, a companhia passa a adaptar um mercado que não existe, que é o meu caso destes que acabei de referir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Pereira. Tem a palavra para responder a Sra. Deputada Isabel Pires. Fará o favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Agradecer aos quatro senhores deputados que colocaram questões, porque de facto estamos perante um tema absolutamente essencial para a economia portuguesa, tanto mais quanto se fala cada vez mais na retoma da economia portuguesa, e se há coisa que é bastante clara para todos, bem, não todos, para a Iniciativa Liberal, isto não é claro. A TAP é um fator essencial para a retoma da economia portuguesa, é a maior exportadora, representa 2% do PIB português. E da sua intervenção, falou-nos aqui do Novo Banco, depois de ter sido o único partido que se opôs à espera pela auditoria do Novo Banco, e portanto fica aqui a hipocrisia da Iniciativa Liberal sobre qual é que é o papel que o Estado deve ter na economia para salvar bancos, sim senhor, e aparentemente o seu deputado até deve ser o único que conhece o limite daquilo que vai lá parar, mas para ajudar efetivamente uma empresa que tem um papel essencial na economia portuguesa, já acha que não, e portanto, desse ponto de vista, a Iniciativa Liberal continua como sempre esteve neste debate, que é fora dele e fora das soluções para Portugal. Relativamente ao PSD, Sr. Deputado Carlos Silva, em 2016, a posição que o Bloco de Esquerda tomou é a mesma que toma hoje e que sempre tomou relativamente à privatização, não só esta, outras privatizações também. Aquilo que deveria ter sido feito era, de facto, uma nacionalização na altura. E não pode ser escamoteado que a privatização que foi feita pelo PSD-CDS em 2016 ainda hoje levanta muitas dúvidas, e o contrato que foi feito ainda hoje está a levantar questões, nomeadamente quando o Governo agora decidiu obter 72,5% da empresa. E, portanto, os alertas relativamente à privatização da TAP, da nossa parte, sempre foram dados e sempre questionámos a forma como estava a ser gerida. Mas, Sr. Deputado Carlos Pereira, ligando esta questão da gestão privada, é importante nós reconhecermos que já depois da tomada de decisão, em julho, de uma tentativa de renacionalização, não na totalidade da TAP, o Governo manteve o mesmo tipo de gestão, exatamente igual ao que estava a acontecer durante a gestão privada. Isso foi um erro e nós, como bem saberá, apontámos isso por várias vezes aqui nesta Casa. Durante estes meses todos, nomeadamente desde março a abril, assistimos ao despedimento, porque na verdade é isso que está aqui em causa, ao despedimento de milhares de trabalhadores na TAP. Não houve qualquer intervenção por parte do Governo relativamente à linha que vinha da gestão privada para aquilo que aconteceu durante estes últimos meses, desde julho. Não houve alteração. E nós sempre questionamos, requeremos que o Ministro viesse várias vezes à Comissão para responder por isso e sem resposta. E para terminar, Sr. Presidente e Sr. Deputado Bruno Dias, é verdade que nós precisamos de pensar a TAP para a retoma, para o futuro, não do ponto de vista conjuntural, mas exatamente para a estratégia de fundo e de longo prazo que nós queremos para a economia portuguesa, que queremos para os milhares de postos de trabalho, diretos e indiretos, que estão associados à TAP e que neste momento estão claramente em causa. E uma última palavra, aquilo que nós dissemos e que apresentámos enquanto requerimento na Comissão de Economia, é que de facto o Governo não pode dizer que vai incluir, porque tem obrigatoriamente que incluir as organizações representativas dos trabalhadores neste processo, e não incluiu. Neste momento há milhares de trabalhadores que estão que fazem face a uma proposta de despedimento sem qualquer alternativa, e isso não pode ser aceitável. Por isso esperamos que o Ministro finalmente venha ao Parlamento e dê as explicações necessárias ao país. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Pires. E passamos à última das declarações políticas desta tarde. Cabe à Iniciativa Liberal, e o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo já se apresta a vir à tribuna para a proferir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o debate orçamental que terminámos na semana passada foi mais um exemplo de como esta Casa está cada vez mais tomada por uma visão coletivista da sociedade. Uma visão em que as pessoas contam menos do que o Estado. O Governo Socialista negociou com os outros partidos coletivistas a aprovação de um orçamento para um país mais coletivista. A política económica põe o Estado à frente das pessoas. A política social sujeita as pessoas à dependência do coletivo e impede-as de escolher. E a política externa branqueia o coletivismo opressor chinês, enquanto abraça o coletivismo autoritário húngaro. O desprezo pela natureza humana, com a crescente submissão do indivíduo a um grupo, seja ele uma classe, uma maioria étnica ou o Estado, tem nesta Casa cada vez mais defensores de ideologias diferentes e muitas vezes até opostas. Por outro lado, a crença no indivíduo e na liberdade tem sofrido ataques um pouco por todo o lado. O Bloco de Esquerda e o PCP dão vazão ao seu ódio pelos privados e querem nacionalizar tudo e, na prática, expropriar quem é privado. O Chega quer proibir as pessoas de filmar certas coisas, ao mesmo tempo que assume, com o seu discurso e nas suas propostas, a discriminação étnica. O PAN quer intermeter-se no que as pessoas comem. O CDS quer drones a vigiar as pessoas nas praias. O PSD apoia restrições de horários sem sentido que estão a levar dezenas de milhares de pessoas da restauração, alojamento e eventos ao desemprego. E o Governo PS queria que cada pessoa fosse obrigada a ter uma certa app no telemóvel. Não conseguiram, mas conseguiram outras aberrações limitativas, como proibir aulas online ou comer pipocas nos cinemas. Ao abrigo do estado de emergência, aquilo que estamos a insistir é a emergência do Estado, utilizando o medo que o próprio Estado fomenta para atropelar direitos e para exercer um poder desproporcionado sobre a vida das pessoas. A Iniciativa Liberal está contra esta visão coletivista. Para nós, é a cada pessoa que cabe decidir e escolher o rumo que quer dar à sua vida. E quando a Iniciativa Liberal defende uma maior mobilidade social, a possibilidade de uma pessoa ter reais oportunidades para sair da pobreza e subir na vida, como acontece noutros países europeus, estes coletivistas dizem: isto é demasiado ambicioso. Mas não os preocupa que Portugal possa terminar o ano de 2020 mais perto do nível de vida da Bulgária do que da média europeia. Quando a Iniciativa Liberal defende a possibilidade de um jovem começar a sua vida profissional sem se focar sobre uma carga fiscal e uma burocracia asfixiantes, estes coletivistas dizem: isso é muito individualista, mas não os preocupa que Portugal ocupe os últimos lugares do ranking da competitividade fiscal. Quando a Iniciativa Liberal defende a possibilidade do indivíduo escolher para onde quer descontar para a sua reforma, qual o hospital em que quer ser tratado e qual a escola para os seus filhos, estes coletivistas dizem isso é muito egoísta. Mas não os preocupa que Portugal seja um país onde quase não há liberdade de escolha nos serviços públicos, parecendo que o Estado tem que financiar, prestar e decidir tudo. Mas o Estado não tem que decidir tudo sobre a vida das pessoas. Basta olhar para os outros países europeus para perceber que não tem mesmo. Noutros países, os pais podem escolher a escola dos seus filhos sem eles terem que ficar presos à escola do seu código postal.